Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. Informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, ao final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, João Carlos Marinho, Inácio de Loyola Brandão, Mário Filho, Cecília Meirelles e Marco Lucchesi. Morreu no último dia 17 um dos escritores mais lidos pelo público infanto-juvenil nos últimos 50 anos, João Carlos Marinho. Aos 83 anos, o autor de O Gênio do Crime estava internado desde fevereiro em São Paulo para tratar de uma infecção. O Gênio do Crime narra as aventuras de uma turma de amigos que descobrem uma fábrica de figurinhas falsas. O título deu início a uma série de 13 livros intituladas As Aventuras da Turma do Gordo. Vencedor do Prêmio Jabuti de 82 e Mercedes-Benz de 88, o Marinho é reconhecido como um dos expoentes da renovação da literatura infanto-juvenil nos anos 70. Além dos romances juvenis, ele escreveu 4 livros voltados para o público adulto, entre eles O Dueto dos Gatos. Neste mês de março, as livrarias foram invadidas por várias versões da obra-prima de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Todas essas Emílias, Narizinhos, Pedrinhos e Donas Bentas são consequência da entrada em domínio público da obra de Monteiro Lobato desde 1º de janeiro deste ano, já que em 2018 são 70 anos da morte do autor. Entre as novas edições que chegaram às prateleiras e estantes das livrarias está Reinações de Narizinho, da Companhia das Letrinhas. O livro traz a íntegra da última versão do texto aprovado pelo autor em vida e foi organizado por Marisa Lajolo, especialista em literatura infantil e uma das maiores conhecedoras e estudiosas da obra de Monteiro Lobato. O livro em capa dura e com edição caprichada traz belíssimas ilustrações de Loli, pseudônimo de Alessandra Lemos, que procurou equilibrar o clássico com o contemporâneo na difícil tarefa de dar cara nova aos personagens de Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho, da Companhia das Letrinhas, está à venda por R$ 64,90. Novidade também nas livrarias, pela editora Zahar, é uma edição especial comentada de A Máquina do Tempo, romance de estreia de H.G. Wells. A Máquina do Tempo foi publicada em 1895 e é considerada uma das primeiras obras de ficção científica e a fundadora do subgênero Viagem no Tempo. A venda por R$ 59,90, essa edição traz texto integral com mais de 100 notas e cronologia de vida e obra de Wells. Além disso, inclui também 2 textos extras, Os Argonautas Crônicos, conto que deu origem ao livro, e a versão estendida do capítulo A Visão Distante. O escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão foi eleito no último dia 14 por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada pelo jurista e sociólogo Hélio Jaguaribe, que morreu em setembro do ano passado. Loyola Brandão, ao longo de mais de 50 anos de carreira, lançou mais de 40 livros, entre romances, coletâneas de contos e de crônicas. Sua obra inclui também relatos de viagens, livros infantis e infanto-juvenis, além de textos para teatro. Inácio de Loyola Brandão nasceu em 1936, em Araraquara, interior de São Paulo, e começou a carreira como jornalista. Ainda na juventude, mudou-se para São Paulo e lá trabalhou no jornal Última Hora e passou ainda pelas revistas Cláudia, Planeta, Ciência e Vida e Vogue. Em 2008, ele venceu o Prêmio Jabuti com o livro O Menino que Vendia Palavras e, em 2016, recebeu o Prêmio Machado de Assis da própria Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Atualmente, ele publica uma crônica quinzenal no jornal O Estado de São Paulo. A gente aproveita para ler um trechinho de O Menino que Vendia Palavras. Ouçam só. Vê lá se o seu pai sabe essa. Sabe nada? Qual? Incompatível. Eu corria para casa e, pai, o que é incompatível? Ele na hora, é uma coisa que não combina com a outra. Orgulhoso, eu levava de volta. Os meninos não acreditavam. Então leva a gente lá, a gente quer tirar a prova. Depois de tantos meses, tive de combinar com o meu pai. Marquei o encontro com a turma. Meu pai ria da desconfiança dos meus amigos. Era um homem bem-humorado, sempre alegre, sabia todas as palavras. No dia marcado, foram 5, cada um com uma listinha. Acho que falaram com os pais, pediram à professora Lourdes para ajudar. O que é lunático? Um sujeito meio louco, que vive no mundo da lua, desligado, pode ser distraído também. E degringolada? Ah, é quando as coisas vão água abaixo. Matula, essa o senhor sabe? É um embornal, um alforge. Alforge? O que é isso? O mesmo que Matula. Era difícil pegar meu pai. Ele saía de fino. A turma perguntou mais de 20 palavras. Ele matou todas de primeira. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, eu e a professora Margarida Patriota conversamos com Marco Lucchesi, premiado poeta, romancista, ensaísta, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras.
Entrevista com Margarida Patriota.
Autores e Livros têm o prazer, a honra enorme de receber Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, ao meu lado Margarida Patriota, nossa companheira sempre aqui no Autores e Livros. A gente vai ter uma conversa sobre diversos assuntos, aproveitar ao máximo a presença de figura tão ilustre aqui no Autores e Livros. A gente vai falar de livro, vai falar de Brasil, vai falar da Academia Brasileira de Letras. Marco, seja bem-vindo ao Autores e Livros. Há quantas anda a nossa Academia Brasileira de Letras?
Obrigado, Marco. Estou muito contente de estar no seu programa, que já tem uma tradição, um lugar e um espaço muito importante para os dias de hoje, sobretudo na direção que o seu programa vai definindo esse diálogo com o Brasil. Saúdo também Margarida, patriota. Olha, a Academia, ela naturalmente, como instituição cultural, ela cumpre aquilo que lhe é peculiar e claro, desde Machado, que são os cuidados com a língua e com a literatura. E ela trabalha bastante, ministra uma série de serviços abertos à população, todos na gratuidade, e vai desenvolvendo também seus múltiplos programas sociais.
Tá ótimo. É importante saber o papel da Academia, porque ela é sempre tida também como uma instituição vetusta. Então, como é que ela... Marco Lucchesi vai contar para a gente como é que ela está se colocando diante da modernidade. Mas eu passo a palavra aqui agora para Margarida Patriota, que certamente tem muito a perguntar também.
São muitas as curiosidades que o Marco Lucchesi desperta. E chegarei aos idiomas aí. Mas antes, eu gostaria de saber o seguinte: em que medida, antes de mais nada, o exercício da presidência da Academia Brasileira de Letras absorve a sua vida atualmente e ocupa seu tempo? Isso mudou assim muito, né, os seus afazeres.
Não é? Permite que escreva, né?
É. Não, na verdade, foi pouco, um grande tsunami, só isso.
Só isso.
Quer dizer, ele realmente absorve, ainda dou aula na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de literatura, e ainda a academia, às vezes, são 10 horas de trabalho constante. Às vezes se pensa que na academia a limitação é do chá, que conversamos, jogamos bolinhos e farelos. Não é assim. É um trabalho muito intenso, com múltiplos programas, então... De fato, acabou absorvendo mais, e obrigado pela pergunta, Margarida, não deixei nem de sonhar nem de escrever, porque isso me é, como para todos que estão aqui à mesa e os ouvintes, de certo, é o nosso pão cotidiano, e não se pode abrir mão, a gente enlouquece.
Então, não podemos deixar de falar do assunto aí das bibliotecas. A Academia Brasileira de Letras abriga duas, na verdade, a Lúcio de Mendonça, que é antiga, né? Que se originou com a academia, e depois, para suprir a falta de espaço, né, criou-se em 2005 a Rodolfo Garcia. Gostaria que falasse um pouquinho para os nossos ouvintes do perfil, né? Qualquer um pode consultar. Eu acho que a primeira menor, só um pesquisador, não é isso?
Qualquer um
pode.
Todos
só não pode tirar livros, né?
Isso, tirar livros como uma prática e um cuidado não, natural da própria guarda, mas a academia tem como, digamos assim, um dogma muito claro de que todos os serviços que ela presta são serviços prestados ao país, ao Estado e à cidade. Então, claro, as regras necessárias em toda e qualquer instituição, mas são serviços abertos. A BALME, a Biblioteca Acadêmica Lúcio Mendonça, ela contempla, desde a origem, com o primeiro livro que foi doado pelo Lúcio Mendonça, o trabalho, as obras de acadêmicos, propriamente ditos, de todos os acadêmicos. Ela tem como obrigação fazer essa espécie de recolha universal daqueles que fazem parte dessa agremiação. A Biblioteca Rodolfo Garcia, ela nasceu também, sobretudo, na época do nosso queridíssimo Alberto da Costa e Silva, acadêmico conhecido e aplaudido e amado, porque havia uma grande quantidade importante de acervo de acadêmicos que doavam obras de suas próprias bibliotecas. Portanto, a Biblioteca Rodolfo Garcia nasceu desse processo quase que oceânico de livros que pertenceram a acadêmicos e de importância, de obras raras. Então, são duas bibliotecas que dialogam. Nesse momento, a Biblioteca Rodolfo Garcia, ela teve que ser interrompida no atendimento ao público, mas ela presta por internet todo tipo de auxílio. Esperamos que nesse ano ou no outro ela seja reaberta na sua plenitude.
Você está colocando aí também, falando da academia, do papel da academia, de guarda do idioma, de cuidar do idioma. Nessa modernidade, nesse momento em que o livro, o próprio livro como objeto, como bem cultural, passa, de certa forma, por uma transformação, como é que você vê o papel da academia e dos intelectuais que mexem com o livro nesse processo, especificamente no momento em que o Brasil, um momento certamente conturbado do Brasil, de muita polarização, de muita discussão, qual o papel do livro?
Bem, essa pergunta é muito interessante, complexa, fascinante. Primeiro que a academia, antes do livro, é o lugar ecumênico por excelência. Então, as questões políticas, digamos, mais específicas, não as grandes, elas não entram. E é muito interessante que na época mesmo da sua história formativa, entre republicanos e monarquistas, isso não era discutido dentro. O que dá ainda nesse Brasil polarizado, e muito polarizado, numa transformação antropológica deveras preocupante, é o fato de que nós ainda guardamos um ritual de respeito à alteridade e várias gerações e pontos de vista convivem de modo fraterno, amigável, apesar das diferenças que cada qual possa ter na compreensão do mundo. Nós, da Academia Brasileira de Letras, nos preocupamos, por exemplo, com todo o processo de digitalização que estamos avançando dentro da casa, oferecendo inclusive aos usuários à medida em que esses processos avançam. Temos discutido também o livro digital, o livro como ele existe, dentro dessa a criação de Aldo Manuzio, que até hoje mais ou menos se coloca num grande design muito prático e interessante. A academia não tem nenhum preconceito a qualquer tipo de mídia, porque na verdade a mídia, ou a média, o médium, já diz, ele é um meio. O que se discute é a propriedade, a articulação, a profundidade do processo. Sem um conflito de interesse ou de exclusão que diga ou o digital ou o não digital. Não. Todas as formas são possíveis, necessárias, como nós, que somos leitores, tanto a Margarida quanto o Marco, e os ouvintes, todos nós utilizamos uma ou outra mídia de acordo com a necessidade. Temos as nossas preferências, é verdade, se é de noite, se é de dia, se é a pé, se é dentro de um meio de transporte, mas tudo convive e ninguém vai matar ninguém. Sairemos todos vivos do processo.
Estamos conversando com o escritor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.